Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós abordamos a temática espiritual em sua vasta gama de possibilidades, reunindo as informações do Antigo Oriente com as informações dinâmicas e modernas do Ocidente, fazendo assim uma síntese bem equilibrada, bem tranquila, bem humorada e procurando trabalhar as ideias espirituais de forma universalista e com o pé bem no chão, de forma equilibrada, bem embasado, para evitar viajadas na maionese psíquica, que é muito comum nessa área, as pessoas perdendo o pé no chão, fugindo da vida e, pior, usando a espiritualidade como motivo da fuga das coisas do dia a dia. E espiritualidade é estado de consciência interno de cada pessoa, não é doutrina, não é religião, é a maneira pela qual a pessoa olha os eventos que rolam, tanto no plano físico quanto extrafísico, é um estado de consciência que possibilita olhar as coisas de um outro ângulo, com uma compreensão diferente, uma noção de imortalidade da consciência, uma noção de uma multiexistência, numa multidimensionalidade com vastas possibilidades. E essa espiritualidade, obviamente, completa-se com o discernimento e o sentimento com o bom senso das coisas. Ora, discernimento não se compra em algum lugar, não numa consulta, não num curso, nem na farmácia. Discernimento é o autodesenvolvimento da capacidade da pessoa raciocinar, usar o bom senso dentro das ponderações normais da consciência para poder equilibrar tanto a vida espiritual quanto a vida carnal cotidiana, e é esse equilíbrio que se chama espiritualidade. Porém, muita gente se desequilibra, vai para o caminho da espiritualidade e, pior, usa a espiritualidade como desculpa para fugir da realidade, como se estudar temas espirituais fosse uma fuga psíquica, quando, na verdade, é um estado de consciência que, inclusive, dá mais força para enfrentar as coisas do dia a dia, incluindo as dificuldades e os problemas que aparecem como lições de vida para a gente. Como sempre faço, abri o programa com uma bela canção. Essa canção, a pedido de vários ouvintes, já toquei-a várias vezes aqui no programa ao longo dos anos. É a banda inglesa Galahad, uma banda de rock progressivo. Essa música se chama Julianne e é de um disco chamado Sleepers. Esse disco é do ano de 94, em inglês, não saiu aqui no Brasil. Vou repetir, Galahad, o nome da banda, a música se chama Julianne, o disco se chama Sleepers. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, finalmente. Bom, eu trouxe no programa uma grande amiga, amiga de muitos anos, uma pesquisadora muito séria, uma médium pé no chão, que realiza diversos cursos de mediunidade, de espiritualidade em geral. É uma pessoa muito ponderada, pesquisa há muito tempo, e há muito tempo que eu queria trazê-la aqui no programa, e hoje finalmente deu certinho, que é a Maísa Intelizano, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre mediunidade, que é um tema que muita gente vem pedindo, e eu convidei, porque a Maísa é a pessoa que eu conheço que mais entende de mediunidade nessa parte de pesquisa. Eu sou médio, assim como a Maísa, né? Também pesquiso, mas a Maísa se especializou bastante na mediunidade e eu trouxe ela para compartilhar um pouquinho do conhecimento dela nessa área e penso que vai ser de grande utilidade para vários de vocês, sejam médiums ou não, porque a mediunidade é uma capacidade parapsíquica humana que independe de religião ou doutrina, mas que uma ou outra doutrina acaba estudando um pouco mais. Então hoje, no nosso programa, eu vou conversar com a Maísa Intelizano para a gente dar uma abertura nesse tema mediunidade, mas não com enfoque doutrinário esse ou aquele, mas com um enfoque bem universalista, bem aberto, para que a informação seja útil para todas as pessoas. Maísa.
Olá, Wagner. Tudo bem?
Obrigadão você ter vindo aqui no programa.
Viu? Eu que agradeço o convite.
A Maísa está acompanhada aqui de um encosto, que é o marido dela, o CH, o Carlos Henrique, que ouvintes que estão escutando o programa conhecem. É um encosto que ela arranjou e que ela disse que casou com ele, está aqui nos bastidores aqui.
Ele, né? Além de meu marido, é colaborador também no meu trabalho.
Bom, Maísa, em primeiro lugar, eu quero que você conta pra gente como é que você começou num caminho espiritual aí bem jovem, qual é a sua trajetória nessa área?
Eu tenho experiência com mediunidade, a minha própria mediunidade, já se vão lá 30 anos aí mexendo com isso. Eu comecei muito jovem, com 15 anos, eu já comecei a sentir os sintomas, vamos dizer assim, da mediunidade. E comecei pela Umbanda, trabalhando na Umbanda, comecei desenvolvi a minha mediunidade na Umbanda, fiquei por lá por 15 anos, trabalhando na Umbanda, desenvolvi todas as linhas da Umbanda, desenvolvi a minha mediunidade, a chamada mediunidade, erroneamente chamada de incorporação.
Uhum.
E depois da Umbanda eu fui para o Espiritismo, fiquei mais de 10 anos no Espiritismo, desenvolvi também todas as partes que as casas espíritas mais tradicionais têm, os cursos, todas as tarefas que havia nas casas kardecistas. Fiz os cursos, passei a dar cursos de mediunidade, trabalhei com desobsessão, trabalhei com orientação, fiz todos esses trabalhos. E depois eu saí um pouco do kardecismo e abri o leque justamente para estudar as outras linhas, justamente porque eu via a mediunidade como uma capacidade humana e não como uma coisa de uma linha só. Então já são 30 anos estudando a mediunidade em mim mesma, nos outros, ajudando pessoas. Eu venho com um curso de estudos mediúnicos já há mais de 5 anos, formando médiums, orientando pessoas que têm a sua mediunidade aí em descontrole. Então, é um pouco de experiência que eu venho já acumulando em 30 anos de busca.
Mas, basicamente, define para todos nós o que é a mediunidade em si.
A mediunidade em si é uma capacidade humana, né, que todos nós temos, de nos comunicarmos com o plano dos chamados mortos, que não são mortos, são desencarnados, são pessoas como nós, que já viveram nesse plano físico com um corpo de carne e que hoje estão num plano mais sutil sem o corpo de carne. De alguma forma, todos nós sofremos a influência desse plano mais sutil. Todos nós que estamos aqui encarnados sofremos alguma influência. E essa influência que nós captamos de alguma forma, consciente ou inconscientemente, é chamada de mediunidade. O que nós convencionamos ou conhecemos como mediunidade é aquela mediunidade mais ostensiva, que nós conhecemos muito bem por Chico Xavier, por Divaldo Franco, que é a comunicação mais ostensiva, que vem por intermédio de mensagens. Mas, no fundo, todos nós temos alguma capacidade que é natural, né, de nos comunicarmos com o outro plano, com o plano dos desencarnados.
A mediunidade, ela tem diversas nuances, vamos chamar assim.
Então, exatamente.
Você tem desde a psicofonia,
isso,
uma manifestação bem ostensiva, até a psicografia,
isso,
a psicopictografia, que é a pintura mediúnica.
Exatamente.
Mas existem graus da mediunidade que são mais intuitivos, não é, Maísa?
São, exatamente. A própria psicografia, ela pode acontecer sem que o médium se dê conta de que está acontecendo um fenômeno mediúnico. Quer dizer, ele pode transcrever uma mensagem de uma entidade desencarnada e não perceber que é uma mensagem transmitida por uma entidade desencarnada, por via telepática. Então, não há um fenômeno mediúnico ostensivo que possa ser percebido. Não há uma incorporação, não há uma manifestação propriamente dita. Como é de mente a mente, o fenômeno não ocorre de forma ostensiva. E, às vezes, o próprio médium não se dá conta. E muita gente, às vezes, chama isso de inspiração apenas. Então, não há, uhum, não há uma coisa ostensiva.
Outra coisa, mas é um mito antigo, que é óbvio, todo médium desenvolvido sabe disso. Mas, para que a gente possa esclarecer a população, o mito de que o espírito, quando vem, ele entra no corpo da,
exatamente,
pessoa. Por exemplo, como é que o pessoal falava antigamente? E o espírito baixou, entrou.
Uhum.
Aí você logo imagina um download.
É.
Você clica aqui e o espírito baixa, né?
Exatamente.
E não é assim. Explica como é que é o mecanismo de aproximação, vamos chamar assim, energético, psíquico, mediúnico, de um espírito desencarnado na aura de um encarnado. É um acoplamento áurico, mental, ou entra no corpo? Vamos clarear bem isso para os ouvintes.
Por isso que eu disse anteriormente que a palavra incorporação, ela está mal aplicada. Porque, na verdade, não ocorre uma incorporação. O espírito, no momento do transe, no momento do fenômeno mediúnico, ele não entra no corpo do médium. Não existe a penetração do espírito. Ele se aproxima do corpo do médium e, dependendo do grau de envolvimento do espírito, há o afastamento do espírito do médium em relação ao corpo, que pode ser maior ou menor, ou seja, o que os espíritas chamam de desdobramento. Ele se afasta mais ou menos do corpo, o médium, e nesse intervalo o espírito envolve o corpo do médium com as suas energias e passa a controlar o corpo do médium para que ocorra o fenômeno. Então não há penetração, mas um envolvimento energético, um acoplamento áurico, como você mesmo disse.
E outra coisa, é possível também ocorrerem experiências fora do corpo enquanto o lance mediúnico ocorre. Não é o comum, porque na maioria das vezes, como você mesmo está dizendo, o médium está deslocado um pouquinho para a lateral em relação ao corpo, mas em alguns casos podem ocorrer saídas do corpo. Então um dos outros mitos que tinha antigamente, era que o espírito, além de entrar, o espírito do médium se afastava, se projetava para fora para o outro poder ocupar o lugar. E a gente sabe que nem é necessário haver uma projeção espiritual do médium para fora para que o outro possa acoplar, né, Marcos?
Não, na verdade não. Inclusive isso é minoria. Isso seria no fenômeno de mediúnico inconsciente. E isso é minoria. Hoje se sabe que isso é 5% dos fenômenos mediúnicos. 5% são inconscientes, em que o espírito do médium sai totalmente do corpo do médium para que o espírito o envolva e comande o fenômeno mediúnico propriamente dito. O restante, eles são semiconscientes ou conscientes, que são a maioria. Ou seja, o espírito do médium permanece ao lado, dentro do próprio corpo, acompanhando o fenômeno e consciente do que está se passando, e inclusive podendo interromper o fenômeno ou controlar o fenômeno na medida do que ele quiser.
Maísa, qual é a relação entre os chamados fenômenos mediúnicos e a questão da vibração dos chakras na aura humana?
Olha, toda, eu diria, né? É muito importante que o médium que deseja trabalhar a sua mediunidade, ele tenha conhecimento do sistema de chakras e qual a função, como equilibrá-los, etc. Porque cada chakra comanda uma região do corpo. E cada região do corpo está relacionada com um tipo de mediunidade. Então, se nós formos falar, por exemplo, da psicofonia, a psicofonia está intimamente ligada com o chakra laríngeo que está na garganta, por exemplo. Se nós formos falar da psicografia, por exemplo, que pode ser por via mental, nós vamos falar do chakra frontal. Então, nós temos que trabalhar o chakra frontal que está na testa. Então, o médium tem que conhecer o sistema de chakras e trabalhá-lo bem, mantê-lo funcionando harmonicamente, para que ele possa ter as suas funções mediúnicas também equilibradas. Então, a ligação é total. Isso é bastante claro quando a gente começa a trabalhar com os alunos. À medida que os alunos vão tomando conhecimento do seu sistema de chakras e vão aprendendo a harmonizar, controlar e entendendo como é que eles funcionam, as próprias capacidades mediúnicas dos alunos vão se equilibrando.
Mas uma coisa que eu sempre debati nos grupos espirituais que eu participei, principalmente aqueles um pouco mais religiosos, é aquele jargão, na verdade é uma doutrinação, tipo a seguinte, médium bom é o médium evangelizado. E eu sempre achei que médium bom é aquele que usa a capacidade mediúnica para ajudar a humanidade, seja ele muçulmano, hindu, cristão ou o que quer que seja. Né? Do jeito que o pessoal fala, médium bom só é o médium que lê o evangelho e o outro que lê o Bhagavad Gita, o Tao Te King ou o Corão. Né? A mediunidade é algo religioso preso somente ao cristianismo ou é uma capacidade aberta que todos os povos têm e é possível as pessoas desenvolverem a mediunidade com outros polos de conhecimento, até orientais. O que você acha disso?
Não, com certeza, a mediunidade não é privilégio de nenhuma religião, até porque é uma capacidade humana que vem dos povos primitivos, os persas, os egípcios, os próprios xamãs de culturas primitivas, todos eles, a gente sabe que já tinham a capacidade mediúnica, não com esse nome, mas é só ver as descrições, a gente vai encontrar capacidades mediúnicas descritas em todas as culturas. O que acontece é que, nos tempos mais modernos, a capacidade mediúnica, os fenômenos mediúnicos e os médiuns só foram ser sistematicamente estudados por Kardec, que sistematizou a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela é cristã, né? Na sua base, ela é totalmente cristã. Então, os espíritas passaram a usar o jargão de que o melhor médium é o médium evangelizado, porque evangelho é o livro básico da doutrina cristã. E com isso, criou-se esse mito de que o melhor médium é o médium evangelizado. Quando, na verdade, o que se deveria dizer é que o melhor médium é o médium do bem, é o médium do amor, é o médium da paz. Porque o médium, ele pode estar em qualquer parte, a mediunidade pode se manifestar em qualquer lado. Pode ser um padre dando um sermão numa igreja católica, pode ser um pastor protestante dando o seu sermão também na sua, no seu templo, pode ser um pai de santo na Umbanda, pode ser um yogi, pode ser... Qualquer um deles pode estar manifestando a sua capacidade mediúnica, movido por um sentimento de amor, de união, de paz... E imbuído disso, e está fazendo bem do mesmo jeito, independente do livro que ele esteja usando como referência.
Outra coisa, Maísa, hoje em dia nem tanto, porque já há boa literatura sobre isso, mas durante muito tempo havia uma espécie de rusga entre boa parte do movimento espírita e os médios da Umbanda, né? Até um certo preconceito que felizmente hoje está se diluindo naturalmente com muitos pesquisadores de Umbanda também, de alto nível. Como você também passou pela Umbanda, o que você pode dizer do trabalho da mediunidade na Umbanda, a Umbanda que é uma coisa mais eclética, mais universalista, um sincretismo que junta várias nuances de movimentos diferentes, diferente do espiritismo, vamos chamar assim, né? Então, como é que você vê a mediunidade dentro do contexto da Umbanda?
A mediunidade dentro do... Ela é diferente do contexto kardecista, se nós formos comparar o contexto espírita com o contexto umbandista, ela se desenvolve de uma forma diferente. Ela tem um contexto mais denso, ela tem um contexto mais intenso, os fenômenos são mais intensos, a proposta é completamente diferente. Mas são fenômenos muito autênticos, são fenômenos profundos, são fenômenos intensos da mesma forma. Mas são propostas diferentes. Não dá para comparar, porque são coisas diferentes. Então, inclusive, eu costumo dizer para os meus alunos que não tem uma coisa melhor do que a outra. Vai da harmonia, da sintonia que cada um sentir. Então, se se sente melhor na Umbanda, continue na Umbanda. Desenvolva sua mediunidade na Umbanda, pratique a sua mediunidade na Umbanda, se estiver servindo ao bem, eu acho que
não importa
super...
a linha, né?
Não importa a linha. Se se sente melhor no kardecismo, continua no kardecismo. É a mesma coisa, vai praticar o bem no kardecismo. Mas são linhas diferentes, com vibrações diferentes, com propostas diferentes, e aí vai de cada um escolher aquela linha onde consegue manifestar melhor a sua mediunidade. Então, eu acho que tanto a Umbanda quanto o kardecismo, aqui para nós no Brasil, que são as duas linhas onde a mediunidade aparece mais fortemente, estão perfeitamente aptas a desenvolver a mediunidade nas pessoas.
Maísa, você tem um blog na internet, você tem um site?
Tenho.
Você pode deixar para o pessoal que quiser conhecer seu trabalho melhor? Deixa o endereço do site primeiro.
Tenho. Eu tenho um trabalho no site, no Clube Stum, né?
Uhum. Não Somos Todos Um.
Não Somos Todos Um.
Deixa o endereço.
www.stum.com.br.
Repete.
www.stum.com.br/Maísa Intelizano.
Maísa Intelizano, tudo junto.
Tudo junto.
Tá, www.stum, com M no final, .com.br/Maísa Intelizano.
Isso.
Tá. E você tem um e-mail, se o pessoal quiser conversar com você?
Tenho sim. alfaminteles@yahoo.com.
De novo.
alfaminteles@yahoo.com.
Não tem BR.
Não tem
tá,
BR.
E você também aceita convites para dar palestras em
sem
outros
dúvida
espaços,
nenhuma. Sem dúvida, com o maior prazer. Com o maior prazer. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é levar esse esclarecimento onde é possível.
Inclusive, você vai abrir um novo curso de mediunidade a partir de fevereiro de 2007.
Isso, uma nova turma.
Ah, que legal.
Uma nova turma. Em 2007, a gente faz, eu dou um curso extensivo todos os anos, e com duração de um ano, com uma aula semanal, né? E a partir de fevereiro de 2007 a nova turma começa.
No mês de janeiro, eu já combinei com a Maísa virá novamente aqui e eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas direto. Hoje eu estou preferindo bater um papo com ela para extrair o conhecimento dela, até para vocês conhecerem um pouquinho. Pela segurança das respostas dela, você pode ver o nível de conhecimento que ela tem. E a próxima vez ela virá ao vivo para responder perguntas de vocês. No mês de janeiro eu aviso a vocês com antecedência e aí ela dá a data e o endereço onde vai rolar o curso. Já está na hora do intervalo, Evaldo? Você notou que passa rapidinho, Maísa?
Com certeza.
Diz as mais liga que o Evaldo adianta o relógio para acabar mais rápido.
O culpado é ele, então.
É. Ele está dizendo que o programa é maravilhoso, por isso com passa certeza. Rápido. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Na volta do intervalo, eu vou deixar uma canção também que muitos ouvintes vêm pedindo, que eu já toquei aqui algumas vezes, já engatada logo após a vinheta do intervalo. E aí a gente volta no segundo bloco, conversando mais sobre mediunidade com a Maísa Interizano. Já, já a gente volta.
Times this world has been my playground, an endless field of images, not too profound. I let you read between the lines if you think you can. Part of someone's grand design of sainthood, childhood slipping through our fingers. There it is. In black and white, for you to shout out loud. But all those empty promises, just so more seeds of doubt. Let my vision smother you in heartache. It freezes like the venom from a rattlesnake. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand. He's waiting, waiting. I live and breathe philosophy and spiritual escape. You'll find me in the films and in the theaters, through the minds of novelists and orators. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand. He's waiting for the flood.
It's too late to turn around.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui sobre mediunidade com a minha amiga Maísa Intelizano. Vamos começar agora o segundo bloco do programa e logo na volta da vinheta do intervalo, eu deixei rolar essa bela música a pedido de alguns ouvintes. É uma banda também inglesa de rock progressivo chamado Erina. O nome do CD é Immortal e essa é a segunda música do CD, se chama Wait from the Flood. É linda essa música, vou repetir. O nome do CD Immortal, a banda Erina, a música Waiting for the Flood. E o Evaldo tá querendo sequestrar o CD ali, pode deixar aí. É melhor você escutar o seu CD de axé. Ficou uma fera, tá vendo? Mas eles, me disseram que você anda escutando axé, bonde do Tigrão, é verdade? Você disse que é outro que está escutando isso, tá vendo?
Pois é, deve ser a outra personalidade.
É outro Evaldo, é o Evaldo da outra vida, né? Tá bom. Gente, voltando a bater um papo aqui com a Maísa. Maísa, se fala muito em pesquisas modernas sobre a glândula pineal, que é uma das glândulas do sistema endócrino, uma glândula situada logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio, está ligada naturalmente ao chakra do topo da cabeça, o chakra coronário, e se diz que a glândula pineal, também chamada de epífise, tem ligações sérias com os fenômenos mediúnicos. Aliás, desde o Antigo Egito, a Antiga Índia, que os iniciados e iogues antigos já falavam da importância da glândula pineal também nas saídas do corpo e no desenvolvimento dos chakras. Eu quero saber qual é a correlação da glândula pineal com os fenômenos mediúnicos.
A glândula pineal já é citada por André Luiz nos livros dele como tendo uma relação íntima com os fenômenos mediúnicos e mesmo com a ligação do espírito com o corpo, né, durante a encarnação. E pesquisas mais modernas parecem apontar exatamente nessa direção. A glândula pineal parece ser o equipamento orgânico que permite o acontecimento dos fenômenos mediúnicos. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira vem fazendo pesquisas na USP com glândula pineal e parece que indica que algumas características de algumas glândulas pineais, quanto maior a quantidade de um determinado cristal de apatita, na glândula, maior a capacidade parapsíquica da pessoa. Então, tudo indica que realmente aquilo que André Luiz dizia há 50 ou mais anos atrás nos livros parece ser verdade. Então, o que Kardec dizia nos seus livros há mais de 100 anos atrás, de que a mediunidade, ela é orgânica, ela não é espiritual. Nós temos um equipamento físico, orgânico, fisiológico, que nos permite entrar em contato com o plano mais sutil. Então, não são todas as pessoas, as glândulas pineais não são todas iguais. Quanto maior a quantidade de cristais de apatita presente nas glândulas pineais, maior será a capacidade da pessoa de ter contato com o plano. Porque o cristal de apatita capta o campo eletromagnético que existe à nossa volta, capta os campos eletromagnéticos das outras mentes, as encarnadas e as desencarnadas. Então, quanto maior a quantidade desses cristais nas glândulas, mais capacidade que as pessoas vão ter de captar esses campos. E, portanto, maior capacidade parapsíquica, maior capacidade mediúnica.
O André Luiz fala da glândula pineal no livro Missionários da Luz, capítulo 2.
Capítulo 2, exatamente.
Se eu não me engano,
exatamente.
Né? Onde ele descreve ali direitinho
exatamente
o funcionamento da glândula.
Isso.
Outra coisa, Maísa, separa pra gente direitinho o que é animismo e o que é mediunidade, que isso é uma dúvida que muita gente tem. Então, por exemplo, fenômeno anímico, qual é a diferença para o fenômeno mediúnico?
Essa é uma grande confusão e inclusive, por causa dessa confusão, se criou um estigma muito grande. O animismo é um fenômeno que ocorre quando há a manifestação do espírito do próprio médium durante o transe. Ou seja, existe um transe. Ele é autêntico, mas o que se manifesta não é um espírito desencarnado, não é um espírito exterior. mas o espírito do próprio médium, seja manifestando uma personalidade de uma outra vida ou aspectos inconscientes desta mesma vida. Então, é o espírito do próprio médium se manifestando no seu corpo em transe. É um fenômeno autêntico, não é mistificação, não é fingimento, e muitas vezes o médium não tem consciência do fenômeno que está acontecendo. Ele sabe que está acontecendo um fenômeno, mas não sabe que é o seu próprio espírito se manifestando e passando alguma coisa durante aquele fenômeno. Então, é um fenômeno autêntico. O fenômeno mediúnico, ele é a manifestação de uma mente exterior à do médium, através dele. Então, pode ser uma mente encarnada ou desencarnada. Encarnada de uma outra pessoa. Então, é um fenômeno mediúnico entre vivos. Tá? Então, esse é um fenômeno mediúnico. Existe uma mente de fora que se comunica através do médium e passa uma mensagem. Um fenômeno anímico, não. Não existe uma mente exterior. É a mente do próprio médium se comunicando. É uma capacidade que o próprio médium está passando. É alguma coisa que o próprio médium está transmitindo através dele. E existem fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos em que não há necessariamente a transmissão de mensagens. Então, com esse enfoque, existem muitas capacidades parapsíquicas que são chamadas de mediúnicas e que, na verdade, não são mediúnicas, elas são anímicas. Então, nesse grupo, nós poderíamos classificar, por exemplo, a clarividência, a clareaudiência, a projeção astral ou desdobramento, né, como alguns querem, a própria regressão de memória, uhum, é uma capacidade anímica, a telepatia, o passe, que ele pode ser anímico, né? O passe ou qualquer trabalho de transmissão de energias, ele pode ser anímico. Então, todas essas capacidades, elas na verdade são anímicas, elas são do médium. Elas não necessitam da presença de uma mente desencarnada para ocorrerem.
O que acontece é que, no passado, quando rolava qualquer fenômeno, o pessoal, fenômeno mediúnico, né? Já
exatamente
rotulava como um todo. E o cara que foi o divisor de águas nisso foi o Alexander Nikolaev Aksakov.
Exatamente.
Que lançou, logo no início do século XX, um livro em que ele mostrava a diferença entre o anímico e o mediúnico. Isso. E ele é o livro que praticamente todos os pesquisadores usam de base.
Como referência para o animismo, exatamente.
Porque o que a Maís está dizendo, amigos, é que há um conjunto de fenômenos que rola de acordo com a própria capacidade da pessoa. Isso é o anímico. E há um conjunto de capacidades que rola com a pessoa quando há uma interferência de uma consciência extrafísica sobre ela, e isso é chamado mediúnico. Então, dentro do anímico, a possibilidade da pessoa realizar sozinho eventos de clarividência, clareaudiência, telepatia ou projeção da consciência. Eventos mediúnicos só ocorrem quando há uma outra consciência interagindo, psicofonia, psicografia, psicopictografia e outros. Acontece que é muito difícil, às vezes, separar aonde começa um e onde termina o outro, porque também existe a mistura dos dois, o anímico e o mediúnico.
Exatamente.
Não é, Maísa?
E o que acontece, às vezes, por exemplo, esses fenômenos anímicos mesmo, muitas vezes eles são disparados mediunicamente. Então, a capacidade é do médium. Uma clarividência, por exemplo, a capacidade é do médium, mas o processo, às vezes, é disparado por uma mente exterior. Então, um mentor, ou um aparador, ou um espírito de luz vem e dispara o processo da clarividência. A clarividência, a capacidade é do médium, mas o processo foi disparado por uma mente externa. Então, fica a impressão que ela é mediúnica. Na verdade, ela não é mediúnica, ela é anímica, mas ela foi disparada mediunicamente. E tem um outro agravante. A clarividência, principalmente a clareaudiência, nesse caso, quando você dispara essas capacidades, você está enxergando e ouvindo o plano sutil. Quer dizer, você está funcionando como um canal de contato com o plano sutil. Então, você está funcionando como médium. Mas, na verdade, a capacidade é anímica. Você está usando uma capacidade anímica para entrar em contato com o plano sutil. Então, realmente difícil separar as duas coisas quando entra em jogo essas capacidades.
Você tem feito muitos artigos que têm sido publicados na revista Espiritismo e Ciência, da editora Mitos, onde eu também tenho alguns artigos, né?
Tenho tido a oportunidade.
Está nas bancas ainda uma edição especial da Espiritismo e Ciência sobre mediunidade, em que você é coautora.
Exatamente.
Está, né? Tá nas bancas ainda.
Exatamente.
Vocês podem procurar a capa da revista, verdinho, não me lembro o número, mas é uma edição especial da Espiritismo e Ciência. Sobre mediunidade.
E o artigo é justamente sobre animismo.
Isso, tá? Corram nas bancas, vocês ainda conseguem pegar esse material da Maísa. Você tá vendo que ele fica estendendo a mão lá, avisando do tempo do programa? Mas é o obsessor do programa, é ele.
Ele tá dando passe na aparelhagem,
passe,
não tá, não?
Que você tá dando, estendendo as mãos aí, ô Evaldo. E você pode olhar que a aura dele tem umas fibras assim, violeta de um lado, lilás do outro, purpurinado assim por cima,
um
do chakra coronário.
Tem um arco-íris, né? Ali, não tem?
Ele está dizendo que desenvolveu essa mediunidade com um boiadeiro que ele conheceu nas férias, que foi guiar ele por uns açudes lá no Maranhão.
Tá certo.
Aí ele desenvolveu essa mediunidade lá, não foi? Ele não tinha aura tão colorida assim. Voltou de lá, voltou feliz, realizado, né, Evaldo? Maísa, por favor, deixa novamente o endereço do site onde tem os seus artigos.
É no Clube Somos Todos Um, www.stum.com.br/Maísa Intelizano.
E-mail para contato com você.
alfaminteles@yahoo.com.
Aproveito, e lá onde a Maísa tem a coluna no Clube Stum, faz parte de um site maior, que é o site Somos Todos Um, que é um dos maiores sites de temas alternativos do país. O endereço é www.somostodosum.com.br. Eu vou repetir, www.somostodosum.com.br, o site mantido pelo Sérgio Scabi e pelo Rodolfo, que inclusive já estiveram no programa aqui há uns 2 anos atrás, são grandes amigos, e a Maísa escreve lá no Clube Stum, dentro do site do Somos Todos Um, onde ela publica lá os artigos em que ela fala de temas alternativos, mediúnicos e espirituais. Maísa, eu quero que você esclareça um pouquinho sobre o tema da obsessão espiritual, a ação invisível de espíritos atormentados, chamados obsessores ou assediadores, em cima da mente das pessoas, influenciando negativamente, de forma invisível, que ninguém percebe, para que coisas ruins aconteçam. Em primeiro lugar, o que que, na sua opinião, o que que atrai o lance da obsessão? É o lance da sintonia da pessoa? Fala um pouquinho sobre isso.
Com certeza. A obsessão nunca é gratuita. Ela sempre acontece porque a própria pessoa, por algum motivo, em algum momento, ela deu uma brecha energética ou emocional ou mental para que aquilo acontecesse. Então, em algum momento, ela ofereceu o material para atrair aquela entidade para junto de si. Nunca uma obsessão é gratuita. O espírito não decide de uma hora para outra, vou perseguir tal pessoa, vou acompanhar tal pessoa, vou perturbar tal pessoa de graça. Ele sempre vai ser atraído por alguma coisa que a pessoa tem e que para ele interessa, ou que a ele agrada, ou que se harmoniza com alguma coisa que ele mesmo já tem. Uma obsessão, ou mesmo um assédio menos grave, ele nunca acontece de graça. Ele sempre vai buscar alguma sintonia na própria pessoa. Então, e os médiuns, eles, justamente por causa da sua característica de facilidade de entrar em contato com o mundo mais sutil, eles têm uma facilidade um pouco maior de oferecer esse gancho. Porque eles têm uma sensibilidade maior, eles têm uma suscetibilidade maior emocional, mental, a sua instabilidade é um pouco maior do que as pessoas que não têm mediunidade, e eles acabam ficando um pouco mais suscetíveis a esse tipo de influência.
Maísa, muita gente, às vezes, procura uma sessão de desobsessão em algum lugar e acha que é só tirar o espírito que está assediando a ela que tudo vai se resolver. Entretanto, se você tem uma ferida cheia de moscas, você afasta as moscas, mas não fecha a ferida, vem outras moscas.
Você só
então,
troca as moscas.
Não adianta você ir num lugar para tentar tirar os espíritos agressores se você não corrigir por dentro a fenda vibracional ou espiritual, porque se ela ficar aberta, outros no mesmo padrão dos anteriores virão, não é isso?
Exatamente. Você pode ou atrair outros do mesmo padrão, ou até atrair o mesmo de volta, porque muitas vezes a gente até consegue afastar a entidade que está perturbando a pessoa, e é muito comum em sessões de desobsessão a gente ouvir da entidade obsessora a coisa assim... Foi ela, foi a pessoa que me atraiu, foi a pessoa que me chamou. Eu não queria voltar, mas a pessoa me chamou. Então, é muito comum a gente ouvir isso das entidades. E tem a questão de, eu costumo dizer que é o obsidiado com fila. A gente tira um, tem outro já esperando na fila para pegar o lugar. Porque a pessoa não mudou o padrão mental, não mudou os seus hábitos mentais, os seus hábitos emocionais, ou seja, não mudou pensamentos, não mudou emoções, não mudou sentimentos, não mudou a sua forma de ver o mundo, de ver a vida, de encarar os fatos da sua própria vida. Se ela não muda esse tipo de atitude, ela não muda as energias da sua própria vibração. E se ela não muda as suas energias, suas vibrações, ela vai continuar atraindo o mesmo tipo de entidade, o mesmo padrão de energia. E vai continuar com o mesmo tipo de obsessor. Mudam as moscas, mas vai continuar atraindo.
Eu observava nas sessões de desobsessão que muitas vezes, quando um certo espírito acoplava mediunicamente na aura do médium para psicofonia, para receber esclarecimento, haviam vários outros ligados a ele com o mesmo tipo de problema. Então, aquilo que era falado para um, ou se um era energizado, de tabela mais 10 ou 12, porque não dá para você pegar toda a reunião espírita, vamos chamar assim, ou em qualquer lugar, tem sempre o triplo de entidades em relação aos participantes físicos. Então, não dá para todo mundo encaixar. Você reparou isso também, que muitas vezes um espírito que acopla, o que está sendo feito com ele a nível de energia, ou de esclarecimento pela conversa, está reverberando para 10 outros espíritos na mesma faixa dele?
Com certeza, porque a quantidade de desencarnados, segundo vários mentores, é muito maior do que a quantidade de encarnados. E pelo padrão vibratório do planeta, a gente pode imaginar como é que está a situação do plano astral, né? Então, se a gente fosse esperar o esclarecimento de todas as entidades desencarnadas apenas pelas sessões de desobsessão, nós íamos ficar aqui uma eternidade e não íamos terminar nunca. Então, a gente precisaria otimizar o serviço. Então, eu acho que com certeza acontece o esclarecimento no físico, ele acaba servindo para muito mais entidades no plano astral do que a gente possa imaginar.
Mas esse cara adiantou o relógio, está vendo como o tempo passado? Está ali cobrando, falta 3 minutos para acabar o programa. Você adiantou o relógio de novo, né?
Eu acho que é pessoal.
Ele está adorando o papo, diz que o tempo passa rápido. Maísa, o nosso tempo está se esgotando. O mês que vem, em janeiro, já vamos deixar combinado, vou combinar o dia com você. Vem novamente para a gente continuar esse papo.
Com certeza.
Porque, amigos ouvintes, esse é um papo para muitos programas, né? Então, mês que vem a Maísa volta e eu vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem para cá, para interagir e perguntar para ela aqui, a gente aproveitar a presença dela. Deixa novamente o endereço do site onde tem os seus artigos.
www.stum.com.br/maisaintelizano.
Seu e-mail?
alfaminteles@yahoo.com.
Então, amigos, eu vou combinar com a Maísa o mês que vem, em janeiro, para que ela venha novamente ao programa, e aí vocês ligam para cá e vão tirando dúvida. Você tem algo a declarar, Evaldo, que você está aí todo serelepe? Que ele está maravilhado com a qualidade da entrevista com a Maísa. Joia.
Obrigada.
Espero que os ouvintes também estejam gostando, né? Aliás, ao longo dos anos, eu tenho trazido pessoas muito legais aqui, né, Evaldo, para falar sobre temas espirituais, aproveitando aqui a abertura que a rádio dá pra gente, para trazer coisa de qualidade, informação bacana que ajude as pessoas aí nessa trajetória espiritual, né? Que é sempre bom clarear o caminho, né? Bom, Maísa, palavras finais aí.
Bom, eu quero agradecer, antes de mais nada, né, a abertura da rádio, o seu convite para isso tudo. Eu acho que tem muita coisa para ser estudada a respeito de mediunidade. Eu acho que essa abertura espiritualista a respeito da mediunidade precisa ser feita. Ela precisa sair de dentro das religiões e precisa ser estudada de uma forma mais aberta, mais científica e menos mística, sem perder o sentido espiritual da coisa. E eu... É um prazer poder falar disso. É o meu trabalho. Eu faço com o maior amor.
Legal. Obrigado, então, Maísa, por você ter vindo hoje. O telefone lá do nosso Instituto, IPPB, 61635381, aqui em São Paulo, e o nosso site www.ippb.org.br, vou repetir, www.ippb.org.br, 6163-5381 é o nosso telefone. Que tal a gente terminar com um trechinho da Juliane? E a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês.
Angelic smile on your pretty face. So young and so fresh, like beauties in the springtime. Makes me shudder when I think of what happened. Juliet, is that you that I can hear?
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.